Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de olho no mercado. Um mercado sem as referências tradicionais hoje, mercado da soja. Chicago tem feriado nos Estados Unidos e, portanto, a Bolsa de Chicago não está funcionando. Aqui no Brasil, a greve dos caminhoneiros acaba aí impedindo uma variação, pelo menos uma formação mais concreta aí dos preços. A gente vai agora conversar com o Flávio França, chefe do setor de grãos da Datagro Consultoria. Está aqui já o Flávio com a gente no telão. Seja bem-vindo, viu, Flávio? Obrigado pela participação. Um dia, aparentemente, sem referências para o preço da soja no Brasil inteiro e também no mercado internacional, Flávio?
Oi, boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. É sempre um grande prazer estar com vocês. É, exatamente, Alexander, um dia bem difícil, né? Porque se na semana passada a gente já estava com dificuldade de formar preço pela dificuldade de operacionalização no mercado interno, né? Quer dizer, a ausência de negócios, por conta aí da insegurança de transporte, mas basicamente em relação à insegurança de transporte, imagine hoje que você não tem Chicago, né? Quer dizer, feriado lá de o Memorial Day, né? Quer dizer, o dia de homenagem aos mortos em guerra pelos Estados Unidos. Então, hoje foi um dia complicado. A gente está tentando fazer uma varredura aí no mercado, conversando com o pessoal aí da base, mas não se tem, assim, números muito claros. A princípio, em função do câmbio mais alto, justamente refletindo essa situação complicada no país, em tese, né, Alexandre? Em tese, é para o mercado abrir com preços internos mais altos, em função do câmbio. Mas a gente não tem o parâmetro de Chicago, então precisamos ver qual vai ser o balanço aí do final de semana em relação ao clima, né? Qual vai ser a leitura do mercado do balanço de clima nos Estados Unidos. E também do próprio prêmio de exportação, né? Se em Chicago também os prêmios ficam sem referenciais. Então, um dia bem difícil para a formação, não dá para a gente dar muito palpite, não, nem número muito claro hoje, tá?
Mas mesmo que venha um número bom aí de negócios em função da variação positiva do dólar amanhã, Flávio, vai ser difícil ver negócios sendo fechados, né? Pela incerteza existe, né?
Exato. São dois lados, né? A gente está com uma ausência de um referencial externo, que é o nosso balizador principal para o mercado interno, e juntamente com a insegurança toda gerada pela greve, pelos bloqueios, pela dificuldade de locomoção, né? De levar esse produto para o porto ou levar esse produto para as indústrias, né? Então, a gente percebe exatamente isso. O mercado parando, né? Parando. A gente tem... No caso dos embarques nos portos brasileiros, a gente tinha muito volume nos portos, muito volume armazenado. Isso está sendo embarcado, né, nos últimos dias. Por isso que o impacto nos embarques até que não foi tão pesado como no resto do segmento do agronegócio, aí, pessoal de avicultura, suinicultura ou da própria indústria de soja, né? Então, os embarques tinha muito volume no porto. Porém, isso está sendo rapidamente escoado. E tem um monte de produto e é para chegar e não consegue. Portanto, começa a bloquear negócio para exportação e também bloquear negócio para o mercado interno. As indústrias não conseguem vender o farelo, não conseguem vender o óleo. Então, literalmente, se não houver uma se as coisas não voltarem a fluir nos próximos aí um dia, dois dias, vai parar tudo, né? Para todas as indústrias e exportadores, embarques, tudo, porque aí realmente aí paralisa totalmente.
No caso dos embarques, os navios estão sendo abastecidos com os estoques que existem nos portos, como você bem colocou, Flávio. Só que isso tem um limite também, né?
Exato. Já comentei. Agora, você tem aí, sei lá, não tem um número de cabeça, mas você deve ter aí um volume bem razoável de produto de soja que deveria ter entrado na semana passada nos portos. Né? Dizer, vai embarcando e vai chegando mais produto. Então, você vai embarcando, não trouxe um trauma tão grande nos embarques de curto prazo, mas essa semana agora, essa semana que estamos começando agora, ela já começa a ficar comprometida, começa já a não fechar os navios e não consegue sair. Então, realmente, começa a passar a ser dramática a situação. A gente está percebendo em todos os segmentos, a gente está percebendo aí na sociedade como um todo, e no mercado não é diferente, né? Alexander, não tem como ser diferente também. As indústrias estão parando. Eu sei, as usinas de etanol estão parando, não tem o que fazer, um dia, dois, não vai funcionar mais. Caso não haja normalização aí do fluxo basicamente de combustível, né? Esse é o drama maior para o nosso segmento.
Muito bem. Se não dá para a gente
É
determinar.
bom, é bom lembrar que o agro, né? O agronegócio, ele é provavelmente o segmento que mais consome. É o segmento que mais consome diesel, energia, né, no país. Então, você tem o segmento, numa situação com ausência de energia, de combustível, é o segmento que mais sofre, né? É o segmento que mais é afetado, né? Me parece que um número aí em torno de 40%, 30%, 40% do total da energia vai para o setor do agro, né? Então, se você essa energia não chega, o combustível não chega, o agro para, né? Como nós estamos já observando desde a semana passada.
Muito bem. Ô Flávio, já que a gente não consegue determinar preços nesse momento em função dessa dificuldade mesmo da formação desses preços, vamos tentar trazer cenários então para o pessoal que está acompanhando aqui o Notícias Agrícolas. Lá em Chicago, a gente viu aí recentemente uma reação nas cotações, né? Semana passada foi até interessante aí em termos de retomada do movimento de alta. É consistente esse movimento na sua opinião?
Ele teve, é fato, né? Houve a melhor a recuperação dos preços, né? Já que juntou duas variáveis lá fora. A melhora do, vamos colocar aí, do humor, né? Da expectativa em relação às conversas entre Estados Unidos e China, né? Para tentar se chegar em um novo acordo comercial. Então, nenhum avanço concreto, né? Nós não tivemos nenhuma notícia efetiva de acordo, mas pelo menos as taxações, um combate, um atrito mais forte foi aliviado, né? Então não vamos taxar enquanto não chegarmos, não conversarmos. Então isso trouxe para o mercado uma mensagem um pouco mais otimista. Então vamos lá, não existe guerra comercial ainda, né? Então, isso foi uma parte do variável importante nessa melhora do humor do preço na semana passada. E também a questão do clima americano, já que a gente começou a detectar uma certa irregularidade, né, nas chuvas. Um pouquinho úmido na parte mais norte do meio oeste e mais seco na parte central do meio oeste. Então, isso começou também a trazer um pouquinho de especulação para eventuais problemas que a safra americana, norte-americana possa ter, né? Então, por exemplo, hoje seria o dia de sair o relatório de plantio, de condições das lavouras. Inclusive, vai sair o primeiro relatório de condições de milho, né? Só que, como tem o feriado, foi adiado para amanhã, né? Então, amanhã a gente vai ter o primeiro relatório de condições de milho, para saber como é que estão as lavouras nos Estados Unidos. Como é que está o plantio? Andou? Fechou? Não fechou? Então, tudo isso ficou sem referencial hoje, né? Mas, de todo modo, Alexander, acho que o cenário ele é consistente, porque por mais que a safra americana vá bem, por mais que o clima volte a melhorar e se regularize, a gente tem na temporada um buraco aí trazido pelas perdas na Argentina, né? E se o acordo americano lá sair na sequência, eles conseguirem chegar num bom termo, isso vai ser muito positivo para o preço em Chicago, né? Porque provavelmente a China vai comprar mais produto norte-americano, né? O primeiro impacto da briga foi a China sair do mercado norte-americano e comprar soja brasileira, paraguaia, da onde tinha. Até da Rússia eles compraram, né?
Foi.
Esse é o primeiro impacto. Então aí Chicago caiu, nosso prêmio aqui subiu, foi o primeiro impacto. Agora, com a possibilidade de repente de eles sentarem e conversarem, Isso, a tendência é gerar aumento das vendas norte-americanas,
É,
né?
semana passada já teve registro de venda para a China, né?
Isso, foi a primeira, depois de 3 semanas, saiu a primeira anotação de venda no, na sexta-feira. Então, eles já voltaram, né? Na prática, eles fizeram lá algumas compras já. Então, isso é positivo para Chicago. Então, mesmo que você tenha uma pressão, porque a safra americana vai ser boa e vai bem, você tem o consumo retomando na Argentina, um anula o outro, pelo você vai ter a manutenção de preços firmes lá em Chicago. Então, aí, aquela trajetória mais preocupante, Chicago chegou a baixar dos 10 dólares há uns dias atrás, né? Isso fica momentaneamente fica afastado dessa possibilidade. O mercado, mesmo com uma safra grande, vai ter bastante demanda e os estoques americanos não teriam como aumentar, né? Ou se houver aumento, seria mínimo. É mais provável que exista uma. As chances são até grandes do estoque americano nesse novo ano comercial até cair, né? Se eles venderem mais, né? E é bem provável. A briga toda é essa, né? Do presidente norte-americano é China, você está só levando e não me traz nada, né? Então eu vou engrossar aqui porque vocês precisam me trazer também alguma vantagem.
Ô, Flávio, mas esse fator que foi fundamental para a retomada das altas na semana passada, ele ainda continuaria influenciando os preços ou já se esgotou, já se precificou, enfim, como é que você analisa aí pela sua experiência, como é que você vê aí isso no mercado?
Acho que a pergunta que você está dizendo é a seguinte: pô, o preço pode subir mais ainda, né? Em função de um acordo americano. Então vai depender desse balanço, né, Alessandra? Nós estamos falando de a oferta de um lado americana, estamos aí definindo o tamanho da área, quer dizer, nós não sabemos hoje nem a área que será plantada efetivamente nos Estados Unidos, né? Então, isso é cheio de insegurança. Então, você tem, em condições de clima normal, vamos colocar assim, dentro da normalidade, eles podem uma nova safra cheia, uma nova safra boa, né? E seria aí, as chances, nesse momento, eles poderiam, sei lá, a quinta safra cheia, né? Nesse momento, nós não temos nenhuma perda maior. Então, isso é uma variável de baixa. Porém, do outro lado, você tem provavelmente a China voltando para o mercado e voltando, possivelmente, acho que bem possível, talvez não essa semana, nem na próxima, mas no momento em que exista um acordo, muito provavelmente a China vai comprar volumes até adicionais de soja norte-americana e possível, talvez, lá na frente até milho ou outras coisas. Então, impressão que, pelo menos, assim, na pior das hipóteses, um mata o outro, né? E o mercado segue com um patamar de preços nesse nível atual, até para cima, dependendo aí do que vai vir em termos de clima. Nós estamos terminando o mês de maio, né, Alexander? Puxa, tem junho, julho inteirinho e agosto. Ou seja, o mercado de clima americano mal começou, né? Mal começou. Então, tem 3 meses pela frente e muita, muita coisa pode acontecer de clima. Acontecer ou ameaça de acontecer já basta para o mercado entrar em polvorosa. Então, eu diria assim: o pessoal que está acompanhando o mercado, acho que as chances de uma queda mais brusca. Então, quando o mercado bateu 10 dólares, ele bateu de olho na possibilidade de uma crise, de uma guerra comercial. Aí sim, o produtor americano perde. Num primeiro momento, perde, né? Porque eles vão diminuir o volume. Mas não tem como a China se abastecer só com a América do Sul. Então, isso ela vai ter que comprar soja dos Estados Unidos. Então, a tendência é que exista um acordo, né? Vão ter que sentar e negociar de algum jeito. Por isso que, provavelmente, imagino que nas próximas semanas, aí não é algo que tenha uma data, mas a tendência é ter um acordo e o mercado vai ficar forte. Eu acho que não tem como cair. Então, a ideia, quando baixou de 10, eu falei, segura, gente, porque não vai ficar aí, né? Esse buraco todo da oferta da Argentina, o preço não tem como ficar abaixo de 10 dólares.
Muito bem. Ô, Flávio.
Agora, para
Não,
ir
pode.
para os 12, né, os famosos 12 dólares, 14 dólares, 13 dólares, como tem gente que possa falar aí, aí precisa de algo novo, né? Não é só o acordo, não é só o acordo com a China que vai resolver essa parada. Aí tem que realmente ter um problema efetivo na safra dos Estados Unidos. A perda da Argentina, isso, as pessoas têm me perguntado isso. Puxa vida, a Argentina já precificou? Já... Não, a perda da Argentina fez com que o mercado mudasse de patamar, de 9, 9,5, 10, passou para 10, 10,5, alguma coisa do gênero. Então, ele mudou o patamar. Mas o nível de abastecimento, o nível de oferta global é muito alto. Então, o impacto da perda da safra da China, sei lá, de 20 milhões de toneladas, é grande, é uma perda grande, não é uma perda pequena, é uma perda significativa. Mas o impacto efetivo no preço, ele foi diluído pelo grande volume de oferta que tem mundial, né? De estoques, de produto americano e tal. Isso impediu que o preço explodisse na Chicago, e ainda continua impedindo. Então, para quê? Né? Olha, o preço vai passar dos 12, vai para os 13, vai para os 14, não basta, a Argentina não bastou, né? Diante da super oferta global, não bastou. E precisa de alguma coisa a mais, né? Então, a demanda voltar para os Estados Unidos, esse é o primeiro ponto, e a safra americana ter algum tipo de limitação, né? Que ela não seja tão cheia, tão plena como tem sido nos últimos anos.
Agora, o Flávio, um acordo firmado entre China e Estados Unidos, ele tira aquele ímpeto do produtor brasileiro de ampliar as áreas para atender um aumento de demanda da China? Ou seja, tem
Não.
risco ele fazer uma conta muito agressiva de aumento de área nesse momento?
Olha, eu acho que, claro, isso é sempre muito delicado, né? É a afirmação mais incisiva aí é delicada, mas assim, não apostar, né? É algo que eu tenho feito nos últimos anos, é não apostar contra a soja, tá? Por mais que o milho esteja com um mercado também interessante para o produtor, ele está em alta e vai, né, tende a ficar firme aí o ano inteiro, mas isso dificilmente vai impedir que a soja aumente de área novamente, né? Então, primeiro passo, a soja tende a aumentar a área. A dúvida é justamente essa: vai aumentar muito a área, vai vir uma corrida e vamos dar outra pancada na área. Essa é uma possibilidade, porque a gente tem disponibilidade, né, para aumentar. Mas não acho que seja o caso neste momento, tá? Então, não apostaria nessa corrida ainda, né, até porque a tendência natural, Alexander, é que exista um acordo, né? Uma guerra comercial, ela não é boa, os dois e nem para o mundo. Então, eu acho que é uma estratégia de negociação, estão negociando, estão sentando na mesa e vão brigar, e talvez briguem por mais alguns meses, mas acaba chegando num ponto, num denominador. E isso seria benéfico para o produtor americano, seria bom para Chicago, né? Mas não necessariamente bom para o produtor brasileiro. Então, isso é um limitante para a nossa explosão da área aqui no Brasil, né? Acho que o produtor vai ter que tomar um pouco de cuidado, sim.
Cuidado com o otimismo,
Os
né,
negócios de
Flávio?
safra nova começaram a sair. Porque existe um buraco trazido pela Argentina, mas também tem oferta abundante no Brasil. O Brasil colheu, está colhendo nosso número aí de 117 milhões de toneladas. Então, parte do que a Argentina perdeu, um pouco a gente tapou esse buraco. Tinha estoque, a Argentina tinha estoque, né? Ela tinha 10, 12 milhões de estoque. Então, isso ela vai jogar no mercado. O Brasil nem muito, os Estados Unidos tinham um estoque um pouco melhor e de repente, eles produzem uma boa safra. Então, isso vai se ajeitando, vai se reorganizando e você não tem a explosão de preço. Né? Então, esse cuidado eu acho que nós temos que ter. Né? Se tiver bom negócio para vender safra nova, conseguir fazer bom preço, bons lotes, aí sim. Você consegue travar e vai plantar, né? E vamos plantar e vamos aumentar a soja. Dentro dos padrões razoáveis aí de custos, né? Não adianta se enlouquecer e plantar a qualquer custo, pensando numa receita maior e de repente ver crescer demais aí o valor dos custos. Não podemos esquecer que o dólar realmente está mais alto e isso está repercutindo no custo de produção. Então, eu não posso me lançar assim alopradamente sem ter esse parâmetro. Por isso que o mercado é soberano, né, Alexandre? O mercado sempre é soberano. É possível enlouquecer e ir para 14, 15 dólares? Claro que é. precisa só de uma nova perda. A perda da Argentina não resolveu essa parada. Não aniquilou os esportes a ponto dessa explosão acontecer, né? Então precisa de uma nova, algo mais, né? A bola da vez agora é a safra dos Estados Unidos.
Muito bem. Meu caro Flávio, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Flávio.
Ah, um abraço a todos.
Um abraço para você. Flávio França, chefe do setor de grãos da Datagro Consultoria, conversando com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Como hoje a gente não tem a referência das negociações lá em Chicago, é feriado nos Estados Unidos, eu mostro para vocês como finalizou o mercado na última sexta-feira. De olho na tela, então, na última sexta-feira, julho fechou a 10,42, teve uma alta de pouco mais de 6 pontos, agosto também. Nessa faixa de elevação, a 10 dólares e 46 centes por bushel, setembro 10,49, novembro 10,53. Vamos ver o milho, encerramento da última sexta-feira. Julho 4 dólares e 6, setembro 4,15, dezembro 4,25 e o março 4,33. E para finalizar, o trigo, que também na sexta-feira encerrou com alta, até importante aí, 14 e 13 pontos nos principais vencimentos. Julho fechou a 5,44, setembro 5,61, dezembro 5,79 e março de 2019, 5 dólares e 95 centes por bushel. Muito bem, a gente vai ficando por aqui, sem as referências de Chicago e com a greve, a paralisação dos caminhoneiros também trazendo uma incerteza aí para as negociações no mercado interno, mesmo com uma alta expressiva do dólar hoje, quase 2% de elevação, os preços formados no Brasil não estão muito claros, segundo explicou para a gente aí o Flávio França. Amanhã a gente vê como é que esse mercado se comporta e a gente vai acompanhando desde o início das negociações. Você fica aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Daqui a pouco eu volto com outras informações.